Bem-vindo a mais um episódio. Hoje, sobre um tema escolhido pela maioria de vocês e que é um tema muito atual: o impacto das redes sociais na saúde mental. Bem-vindo ao podcast Psicologismos, um podcast para quem se interessa por psicologia, saúde mental e autoconhecimento, e em que eu trago esses temas em forma de opiniões, ciência e entretenimento. Eu sou a Ana e podes seguir este podcast no @podcastpsicologismos no Instagram, Facebook e YouTube. E também em @ppsicologismos no Twitter. Se não sabem, eu tenho 21 anos, portanto eu nasci no final dos anos 90, mais especificamente no ano 98, e já acompanhei toda esta evolução tecnológica que nos trouxe os smartphones, os tablets, os computadores super fininhos. No início, da adolescência, eu só usava o Facebook, mas entretanto já vieram e foram imensas redes sociais que prometem isto de aproximar pessoas, partilhar conteúdos e no fim das contas todas querem o quê? Globalizar as interações. É verdade que existe um lado bom das redes sociais e nesta quarentena acho que todos o vimos. A maioria de nós, por exemplo, usou o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, entre outros, para manter o contacto com amigos, familiares, conhecidos durante a quarentena e o confinamento. Para além disso, agora é muito mais fácil encontrar pessoas, serviços, localizações. Basta pesquisarmos nas redes sociais que encontramos. Se quisermos encontrar alguma pessoa que andou connosco na escola, encontrar um profissional, encontrar um restaurante, podemos. Basta pesquisar nas redes sociais e na internet. E todos nós podemos também pôr as nossas opiniões nas redes sociais e escolher validar ou não as opiniões do outro. No entanto, o que eu gostava de abordar hoje é o nosso comportamento nas redes sociais, o que existe dentro delas que se pode constituir como perigoso ou prejudicial para o nosso bem-estar psicológico e como é que podemos ter uma interação e uma postura mais saudável nas redes sociais. Aviso já que para este episódio eu tive a maravilhosa colaboração de três seguidoras. A quem eu agradeço imenso, partilharam as suas opiniões comigo e onde pudemos ter um brainstorming e debates muito interessantes. Aproveito para agradecer antes de começar à Bela, à Margarida e à Luciana. Muito obrigada a todas. E se quiserem interagir comigo lá no Instagram, basta seguir-me em podcast Psicologismos e lá eu abro sempre caixas de perguntas, podes participar em sondagens e ver todas as novidades sempre em primeira mão. Portanto, se queres saber mais sobre o impacto das redes sociais, continua a ouvir. Como é o nosso comportamento nas redes sociais? As redes sociais são cada vez mais o nosso espelho, a nossa cara e basicamente uma extensão de quem somos. Isto vê-se porque cada vez mais nos currículos são pedidos os nomes das redes sociais e às vezes até as empresas escolhem o candidato usando também como critério as suas redes sociais e o que lá consta. Isto tudo porque se percebe cada vez mais que aquilo que a pessoa publica nas redes sociais diz muito sobre ela. Como eu disse no início, as redes sociais podem sim ser positivas quando são uma fonte de distração e entretenimento ou quando nos permitem aprender ou conhecer mais coisas, por exemplo, sobre saúde mental, ver mensagens positivas, aprender conhecimentos gerais, ver experiências pessoais a ter como inspiração. Porém, estamos cada vez mais imersos no universo das redes sociais e isso tira-nos um pouco a noção da nossa realidade. Pode ser viciante ver conteúdos de outras pessoas e viver aquela realidade como nossa, por estarmos tão absorvidos na vida das pessoas. E isto pode fazer com que algumas pessoas queiram ter um estilo de vida que não podem ter ou que nem sequer existe, para além de que pode incitar o ódio e a inveja. Por outro lado, há pessoas que revelam demasiado por esta necessidade de mostrar a sua vida aos outros, mas em que apenas mostram um lado bom, não mostrando tudo aquilo que define a sua vida e realmente não agregando nada a quem vê o seu conteúdo. Apesar disso, eu reconheço que nós temos a nossa liberdade de expressão, desde que esta não afete outras pessoas. E sobre isto, eu queria só frisar a questão da segurança nas redes sociais, o facto de partilhar informações pessoais, manter às vezes relações e o contacto virtual com pessoas que não conhecemos na vida real, entre outros comportamentos, são coisas a terem atenção porque podem sim ser perigosas. Por fim, outra coisa que retrata muito sobre o que acontece atualmente nas redes sociais é a influência. Nós somos influenciados todos os dias, quer queramos, quer não, da forma mais ou menos subtil pelos conteúdos que consumimos nas redes sociais. E esta influência vem muito mais além de comprar um certo produto, usar um certo estilo de roupa ou ouvir uma certa música. Engloba também a influência a ter certos comportamentos de risco, o que pode despoletar mal-estar mental. O que é que existe dentro das redes sociais que pode ser perigoso ou prejudicial para o nosso bem-estar psicológico? esta questão da influência atinge especificamente populações mais influenciáveis, como por exemplo os adolescentes? Quantas vezes é que vocês não viram campanhas de marketing vindas de produtores de conteúdo especificamente direcionadas ao público adolescente? Claro que o marketing é necessário, mas eu acho desonesto, principalmente quando se tem a influência toda e esta não é usada para influenciar coisas positivas. E nós sabemos que os adolescentes são, por exemplo, mais suscetíveis a se compararem com os outros que veem nas redes sociais. Depois, como todos os dias somos bombardeados com corpos perfeitos, personalidades perfeitas, vidas perfeitas, pessoas sem uma imperfeição, a autoestima de muitas pessoas torna-se dependente dos outros usuários das páginas. As redes sociais podem dar-nos uma ideia de perfeição que não existe. Queremos ter a vida de luxo de uma famosa, queremos o corpo de outra mulher, queremos os amigos dos outros, queremos ter a motivação e a produtividade que nos mostram nos stories, queremos seguir os passos da pessoa que vemos no Instagram e assim continuamos a precisar da validação para a nossa vida em constante comparação com o que os outros mostram, que muitas vezes não é tudo tão glamouroso e feliz. E aqui sobre este tópico devo ressaltar o cyberbullying, principalmente caracterizado por comentários desagradáveis e que é facilitado por esta despersonalização que acontece regularmente nas redes sociais. Ou seja, isto é, como temos um ecrã que nos separa, quase que parece que não existe ali uma pessoa por trás daquele perfil de rede social, e por isso é que muitas pessoas se refugiam no seu perfil para expressar o seu ódio e a sua raiva nos outros. Esta semana vi ainda dois assuntos que se encaixam perfeitamente neste tema das redes sociais e como é que elas podem afetar a nossa saúde mental. O primeiro é que esta febre dos filtros nos stories do Instagram e também que já ocorreu no Snapchat, aqueles filtros que afinam o rosto, alteram as feições do rosto, adicionam maquilhagem, faz com que muita gente dependa destes filtros para aparecer nas redes sociais e se sentir bem nelas. E outra coisa que leva isto dos filtros ao extremo é que existem mesmo de facto pessoas que se submetem à cirurgia plástica para ficarem iguais aos filtros do Instagram. Por último, queria referir o TikTok, que fez e faz o maior sucesso, principalmente entre os jovens, e que tem certos conteúdos que podem ser considerados tóxicos. Dentro do TikTok, li no outro dia sobre como certas jovens com histórias prévias de perturbações alimentares fazem vídeos a mostrar a sua recuperação, mas em que mostram o peso ao longo da época de restrição alimentar, mostram os diários das rotinas de controle de calorias, do controle de alimentos, da rotina de exercícios, mostram o que tomavam, por exemplo, de laxantes e de comprimidos e de dietas detox. E isto serve de gatilho para pessoas com perturbação alimentar e também para pessoas que já tiveram uma perturbação alimentar e estão numa possível recuperação. Para além de que pessoas que já têm esta intenção de deixar de comer e perder este peso e que já têm este desconforto com o seu peso e com a sua aparência corporal, podem ter ali naqueles vídeos uma inspiração de como fazer. E isto pode despoletar sim uma perturbação alimentar no futuro. Além disso, outras pessoas podem ver estes vídeos e sentirem-se invalidadas porque fazem a comparação de, por exemplo, ok, eu tenho este peso e esta pessoa está aqui, mostra que na altura que estava neste processo de perder peso tinha menos 3 kg que eu. Então eu não estou a fazer o suficiente, eu tenho que perder mais e mais peso. Vocês entendem o quanto isto é perigoso para a nossa saúde mental e para o bem-estar das pessoas com perturbações mentais? Eu acho que é importante as pessoas partilharem histórias, sim, e partilharem histórias de recuperação porque realmente são histórias com muita força, muita coragem envolvidas, mas por favor não partilhem detalhes que suspeitam que podem ser usados como inspiração errada, gatilho ou uma comparação não saudável. Como podemos ter uma interação, uma experiência, uma postura saudável nas redes sociais? Claro que nós podemos dividir isto em dois momentos. Nós podemos dividir isto naquilo que nós consumimos, naquilo que eu consumo e naquilo que eu deixo que me afete e naquilo que eu faço aos outros. Portanto, depende muito das pessoas que nós seguimos. E isto aqui envolve aquela questão daquilo que nós deixamos entrar na nossa cabeça e na nossa vida. Podemos aproveitar para seguir pessoas que nos trazem paz, que nos trazem um conteúdo positivo e verdadeiro. Sigam as pessoas que vos trazem verdades, que são transparentes naquilo que produzem e mostram. Cada vez mais, por exemplo, há mais produtoras de conteúdo a mostrarem que às vezes a postura na foto, a pose, estarem mais direitas, pode mostrar mais magreza, por exemplo, do que aquela que é real. Muitas pessoas falam sobre saúde mental, sobre aceitação, sobre autoestima nas redes sociais, sobre mensagens positivas que vocês realmente podem inundar o vosso feed do Instagram, do Facebook, de outras redes sociais com estas informações e com estas afirmações mais positivas e que realmente vos deixam mais confortáveis. Depende sempre dos exemplos que nós seguimos. E isto difere no quê? Nós temos de perceber que aquilo que nós vemos nas redes sociais nem sempre é uma verdade absoluta. Nem sempre quando nós vemos aquela pessoa que tem uma mansão gigante, que tem muito dinheiro aparentemente, que tem uma vida perfeita, nem sempre esta pessoa é a mais feliz do mundo, nem sempre esta pessoa está só com coisas boas na vida. Muitas vezes estas pessoas que mostram a vida perfeita nas redes sociais têm uma vida normal, ok? Têm momentos bons, têm momentos maus. E isto é o que descreve a experiência humana. Nós não estamos sempre bem, nós estamos bem e mal às vezes. Depois é sempre importante, principalmente nas crianças e nos adolescentes, ter acompanhamento na internet. Eu recuso-me a parar de falar sobre isto. É importante, sim, que os pais expliquem às crianças e expliquem aos adolescentes que aquilo que vem na internet, que aquilo que vem nas redes sociais nem sempre é correspondente à verdade, mais uma vez, e que eles não vão conseguir ser iguais às pessoas que eles seguem na internet e que isso é ok, porque eles são indivíduos singulares, ninguém vai ser igual a eles, e eles são ok da maneira que se apresentam e não precisam de mudar para serem iguais a uma pessoa que eles seguem. Depois, uma noção muito importante é que autocuidado também é deixar de seguir pessoas. Eu agora estou-me a lembrar que todos os meses, mais ou menos, eu pego na minha conta do Instagram, a minha conta pessoal, e eu faço uma espécie de filtragem nos meus seguidores e as pessoas que eu sigo. E eu começo a perceber que às vezes eu estou a seguir pessoas que às vezes eu nem sou mais amiga, pessoas que eu não me revejo na pessoa que é, ou não me revejo no conteúdo que ela mostra. E nós temos de aprender a filtrar aquilo que nós queremos que apareça nas nossas redes sociais. E muitas vezes eu paro de seguir as pessoas que não me trazem benefícios mentais, que não me trazem esta paz, que não me trazem este conteúdo positivo e verdadeiro que eu quero ver. Depois, passando para a atitude que nós temos com os outros e para evitar este despejo de ódio nas redes sociais que eu vejo muitas vezes, principalmente com esta cultura do cancelamento, que eu já não posso mais ouvir, é respeitar o próximo. E isto significa o quê? Quando nós estamos lá a ver o feed do Instagram e vemos uma pessoa com uma roupa que eu por acaso não gosto nada, eu continuo a passar para baixo. Eu não tenho de chegar nos comentários desta pessoa e dizer que a pessoa é feia, que a pessoa é horrível, que a pessoa não tem gosto para roupa e que eu sou melhor do que ela. Eu posso ter a minha opinião, eu posso ter os meus gostos, a pessoa tem os dela, mas eu não tenho o direito de chegar aos comentários dela, chegar à foto dela, chegar ao perfil dela, às mensagens dela e insultá-la e basicamente impor a minha opinião na dela. Depois, ter empatia. E isto é o que eu falo em todos os episódios, acho eu. Estou repetidamente a falar sobre empatia porque é muito importante nas redes sociais. Apesar de nós termos um ecrã a separar as pessoas, nós temos humanos a relacionar-nos. E agora nós temos de lidar com este facto de que as redes sociais, a internet, é uma maneira dos humanos se relacionarem. E portanto, a empatia é muito importante em todas as relações humanas e principalmente nesta das redes sociais. Não é só porque eu estou no computador, a pessoa está no telemóvel, que eu posso dizer-lhe o que quiser, que eu posso postar o que eu quiser. Portanto, pensem mais no outro, pensem mais naquilo que vocês gostavam de ser, pensem mais naquilo que vocês gostavam de ler e apliquem isso para vocês. Não publiquem coisas que vocês não gostavam de ver noutros perfis. Não façam aos outros o que vocês não gostavam que fizessem a vocês. Espero que tenham gostado e espero que aproveitem cada vez mais e de forma saudável as redes sociais, porque é sim um espaço de interação, é sim um espaço de partilha. Eu já conheci pessoalmente muitas pessoas muito interessantes nas redes sociais e com esta iniciativa do podcast ainda mais. E, portanto, não tornem as redes sociais num espaço tóxico e em que as pessoas se sintam mal. E sejam felizes. Fiquem bem e até ao próximo episódio.